Vamos falar agora, eu quero chamar a atenção de vocês de casa, porque o projeto Histórias de Dona Samambaia, vou explicar, uma contação de histórias na natureza. Projeto idealizado pela Adiana Garlini. Tudo bem, Adiana? Bom dia.
Tudo bem, Joel. Muito feliz de estar aqui com
Prazer.
Você hoje.
Adiana. Não é muito comum, né?
Não.
Não, né?
Não.
Tudo bem. Adiana, primeiro, obrigado pela presença aqui, né? Estou vendo aqui o material, nós vamos mostrar também para o pessoal de casa. Como é que funciona esse trabalho? Claro que tem toda a questão de educação ambiental, que é a base, é isso ou não?
Sim. As histórias de Dona Samambaia, né, uma contação de histórias na natureza, tem como nasce, né, com esse propósito de resgatar a relação com a natureza e principalmente o encantamento com ela, né?
Entendi.
Das crianças e também dos adultos, né? Uhum. Porque as histórias, a gente acaba alcançando também o público adulto, porque nós temos uma criança dentro de nós, né? E a gente precisa resgatar isso. Então, a contação de histórias, ela vem muito com esse intuito, e o fato de estar vivenciando essa história na natureza, né, traz essa sensação e traz esse contato muito direto, né?
Uhum.
A história fala de uma árvore, né, da sua relação com os animais, da amizade. E então, e vivenciar toda a contação de histórias na natureza traz essa sensibilidade para as crianças, né? E dentro do contexto da contação de histórias, além da história, né, que a gente conta, a gente traz um momento didático com as crianças de movimento corporal, né? Porque dentro da história, os animais trazem os seus movimentos de poder. E aí a gente repete esses movimentos com as crianças. Então, a história, ela não fica só na imaginação. A criança, ela vivencia, e ela vivencia no campo natural, num local de natureza que é onde os animais habitam. Uhum. Né?
Quer dizer, através do trabalho, acaba também se conhecendo a história e não só na leitura, mas praticando também.
Isso. Então, traz essa corporificação da história, é uma forma de assimilar ainda mais a história na criança, né?
Uhum.
De ela associar aquela história a uma vivência. Dentro também da história, tem um momento onde elas plantam uma semente, então traz essa questão, né, do cuidado da natureza, de a gente resgatar a nossa natureza, né?
Uhum.
De ter essa ação de plantar uma semente e cuidar dela, né? Para ver esse processo realmente da semente nascer, brotar, e aí elas poderem plantar lá nas suas casas, né? Porque elas levam para casa.
Como é que nasceu o projeto?
Então, o projeto nasceu, é a segunda temporada.
Segunda temporada.
Né? A primeira temporada eu realizei dentro das escolas.
Tá.
E ela nasceu justamente dessa vontade, porque eu tenho um espaço terapêutico em Siderópolis.
Sim.
E que ele se localiza num sítio. E a gente tem lá um bosque encantado, né?
Uhum.
Eu digo que a gente tem um bosque encantado porque ele é mesmo. E isso encanta, todo mundo que chega lá se encanta com ele. E como eu já estava com alguns trabalhos, né, o espaço em si, ele tem essa vocação de resgatar a natureza, essa relação com a natureza, do ser humano com a natureza, através das suas atividades, porque a gente também faz atividades de cursos, vivências relacionadas ao autoconhecimento, ao autodesenvolvimento. E aí surgiu um momento que nasceu a Dona Samambaia, né? Surgiu isso para mim. E de levar também esse resgate da natureza para as crianças, porque hoje em dia a gente vê essa coisa, essa questão da tecnologia e do acesso à tela muito frequente, né? E nessa tentativa de resgatar, de tentar trazer essas crianças mais para a natureza, até para gerar essa questão de educação ambiental, de cuidado, né? Então, a Dona Samambaia, justamente por ela ser... Por que Dona Samambaia, né?
Uhum.
Porque ela é a planta mais antiga do nosso planeta, né? Ela foi a primeira a criar raízes. Então, ela viveu todas as eras do planeta, ela sobreviveu a todas as eras, ela se adaptou, né? Ela foi se adaptando, ela, de várias espécies, então ela ela é muito resiliente e ela traz esse significado também de esperança, de resiliência, de adaptação, uhum. né? Então ela está, tanto que ela vive hoje no planeta todo, e em cada lugar ela tem uma forma diferente, mas ela está ali presente. Então a Dona Samambaia, ela tem muita história para contar, porque afinal ela viu tudo acontecer, né?
E tem toda essa história, né?
Isso.
Como as pessoas têm acesso?
Então, as contações de histórias, uhum. As nossas próximas contações estão acontecendo. Vai acontecer amanhã, tá. De manhã e à tarde. Amanhã pelas 9h30 e à tarde às 14 horas. E a terceira a gente vai ter no sábado. Como acontece na natureza, a uhum. gente tem a questão da previsão do tempo, né? A previsão do tempo não está muito favorável, então pode ser que alguma seja cancelada. Então a gente é importante que quem quiser participar, né? Então o público, a gente já tem um público direcionado com algumas escolas que já se inscreveram.
Siderópolis, né?
Isso, de uhum. Siderópolis, mas também tem instituições de Criciúma que vêm,
perfeito.
Né?
Uhum.
Mas também está aberto ao público geral. A gente só pede para que quem tem interesse entre em contato com a gente através das nossas redes sociais ou telefone, porque a gente, como a gente também distribui, né, o uhum. livrinho, né, que esse livro também é distribuído para as crianças.
No YouTube,
isso. E a gente também precisa de saber quem vai chegar lá para a gente poder estar separando todo o material, né? Além das sementes, dos vasinhos, da terra, todo esse material a gente precisa preparar com antecedência.
O local qual é?
É em Siderópolis, é no Espaço Aurora em Siderópolis.
Que é um
sítio.
Um sítio, né?
É um sítio, isso. Então, quem quiser participar é super bem-vindo, é só entrar em contato com a gente passa todas as orientações, a localização para vocês chegarem e aproveitarem essa experiência.
Que bom. A Diana, como é que tem essa resposta, né, das crianças, por exemplo? Porque também dos adultos, né? Mas
sim.
Enfim, como é? Porque como nós estamos explicando, né? Além, evidentemente, do trabalho do livro, o próprio ambiente também, né, acaba somando bastante, né, onde
sim,
é apresentado.
Sim, as crianças, elas adoram, uhum. né, na verdade elas já chegam lá, já querem brincar, uhum. Elas já querem se soltar, porque, assim, não é natural a gente ver um bosque, né, a gente já vai numa mata mais fechada,
isso,
né, mas lá a gente tem bastante árvores, mas tem espaços bem livres para as crianças brincarem, então acaba que as crianças se encantam muito, né, a gente também tem um momento que depois, no final, as crianças fazem um piquenique. Então, assim, é sempre um movimento, assim, muito gostoso.
Uhum.
Elas se interagem, se integram, elas brincam muito com a Dona Samambaia, né? Elas não querem sair de lá. Então, assim, é realmente uma experiência muito gostosa e que vale a pena estar lá conferindo.
A contação é na sexta.
Sexta e sábado.
E sábado.
Sexta vai ter duas sessões,
tá.
De manhã e à tarde. E no sábado à tarde, às 14 horas.
Muito bem. A Diana Garlini, que é arquiteta de formação,
sim.
né?
Sim.
Eu vou resumir aqui. Seguir o chamado da natureza, também terapeuta de ambientes de pessoas.
Isso.
Cuida com carinho do que é visível, invisível, ajudando a cada ser a se lembrar do que é florescer a sua natureza interior. Pratica yoga, entre histórias, enfim. Bom, tens uma identidade muito próxima com as questões da natureza,
isso,
né?
Isso. Eu tive um processo de transição de carreira, né? Quando era arquiteta, e eu tive um processo de transição de carreira onde surgiu a Aurora, que é o meu espaço.
Uhum.
E desde então, esse resgate com a natureza foi muito forte para mim. Eu também vivi muito tempo afastada, vamos dizer assim. E esse resgate transformou totalmente a minha vida, né? Então, hoje eu tenho uma relação com a natureza muito fina, né? De realmente contato, não só por viver num sítio, mas de estar a todo momento atento ao que ela está querendo me ensinar.
Uhum.
E eu acho que a natureza é a nossa casa, né? É o início de tudo. Então, a gente precisa resgatar essa relação. Até porque é nela que a gente busca renovar as nossas energias quando a gente está estressado.
Uhum.
Né? Justamente porque está lá no nosso DNA ancestral essa relação, tanto que a gente realmente sente em casa quando está com ela. E sem falar da importância dela para a nossa sobrevivência, né? Então não tem como a gente se separar de algo que é tão importante para a gente.
E Siderópolis tem uma estrutura verde, digamos assim, legal, né?
Sim, tem bastante. Apesar, né, de
Problemas da mineração.
Isso. Ainda a gente tem bastante, temos bastante cachoeiras, temos bastante trilhas, né? Principalmente ali no interior, entre ali a barragem e o ali Jordão, né? Então a gente tem bastante experiência ali também, né, para quem quiser conhecer mais Siderópolis.
Apesar, claro, ainda dos problemas, mas se tem uma imagem que não está ainda no ideal, né? Quem sabe um dia a gente chega, mas as pessoas estão procurando mais, especialmente depois da pandemia, né? Procurando mais o verde, tem procurando mais as trilhas, inclusive Siderópolis, Nova Veneza. Isso é só impressão ou é de fato realmente a comunidade se aproxima mais? Não ainda no ideal, mas está mais próxima do meio ambiente.
Eu acredito que sim, Joel, porque acaba sendo uma necessidade humana, sabe? A gente está muito imerso à tecnologia, muito imerso a coisas rígidas, né? Em quatro paredes. Então, chega um momento em que é necessário. Tem muita gente migrando da cidade para o interior, né? Eu tenho várias pessoas que eu conheço que se mudaram para Siderópolis, para o interior. Elas não se mudam para centro da cidade, elas estão se mudando para sítio, justamente porque exige essa necessidade de estar mais próximo da natureza e de respirar melhor, de ter uma qualidade de vida melhor, né? Uhum. Então, sim, a natureza, eu digo que é o resgate da nossa sobrevivência, né? Não tem como a gente seguir daqui em diante sem ela, isso é impossível.
E temos que saber cuidá-la, né? Preservá-la, exatamente, né?
É, porque cuidar dela é cuidar da gente.
Da gente, automaticamente, né?
Não tem como.
Bom, estamos falando... E aqui sobre o pessoal de casa está vendo, mas eu vou tentar... Para quem está ouvindo no rádio, é um livro que é colorido, né? O pessoal pode colorir, né?
É um livro de colorir, né? Esse livro, ele não tem a história em si, mas ele tem um QR Code que dá acesso a um vídeo, um filme, um audiovisual que a gente já fez também numa outra edição de projeto cultural, da mesma história que é contada na contação. Então, aqui a criança, ela vai poder visualizar, né, toda a história aí com... Né? Aí sim, colorida, com a história completa, né? Porque na contação ela sempre tem uma adaptação. E aí ela também vai encontrar aqui os personagens, né? É importante e legal dizer que os personagens, né, principalmente os animais, são relacionados à nossa fauna aqui da nossa região. Então, aqui eles vão encontrar o lobo-guará.
Aliás, o lobo-guará, não sei se era o lobo-guará, agora, recentemente, aí o leão... Acho que
Leão Baio,
o pessoal tinha visto aí, tava assustado.
Isso,
né?
Então tem o Leão Baio aqui também, tem o Esquilo Serelepe, tem a Lebre.
Todos da nossa realidade, né?
Todos da nossa realidade estão aqui, né? Então, as crianças vão poder pintar esses animais. A Dona Samambaia, o Senhor Carvalho, que é o personagem principal da história. E esse personagem principal, né, ele no início da história, ele é um senhor triste. O carvalho é uma planta que vive por muitos anos, então ele tem essa característica de ser ancestral, né? Então ele é... Ele tem essa... No início ele é triste porque ele vive sozinho e no decorrer da história ele cria amizades. Então, e justamente porque ele também conta histórias, né? Então ele acaba... Aqui tem um exercício, inclusive, dentro desse livro, onde a criança vai poder identificar na vida dela quem é o seu contador de histórias e vai poder desenhar o rosto, né, dessa pessoa no carvalho, que tem um desenho de um carvalho aqui para a criança pintar. Vai poder escrever uma cartinha no verso, recortar e entregar isso de presente. Então, isso também é uma forma de resgatar esse contato com a ancestralidade, com a sua história, com as pessoas mais velhas, né? De reconhecer a importância dessas pessoas mais velhas, de buscar elas e perguntar sobre as histórias dela. Então, muitas vezes a gente... E na história diz, né, que o carvalho é meio triste, ranzinza, mas muitas vezes as pessoas são ranzinzas por viver sozinhas, por não ter...
Sim.
O que com quem conversar. Então, às vezes, é só ir lá, se abrir, perguntar o que, que história que essa pessoa tem para contar. E aí a gente vê que a pessoa muda quando ela começa a ter uma relação, né? Então...
O Carvalho fica aquela imagem daquele senhor mais idade, isso, mais afastado, mais rabugento, né?
Isso, exatamente. E aí vem essa possibilidade de, então, também olhar para essa questão da ancestralidade. Não só na primeira edição, eu trabalhei nas escolas com uma relação também de identificar a história da cidade. Então, eu levava fotos, né, da cidade para as crianças verem, para ver se elas conseguiam identificar de que local era aquele. Ninguém conhecia, obviamente, porque eram crianças pequenas e fotos antigas. E aí eu pedia para que elas, a partir daquela foto, contassem uma história, o que, que elas achavam que aquilo era. Então, dá essa oportunidade de acesso e de querer conhecer, né, a sua história, de onde vem, o que, que é a sua cidade, qual é a sua família, qual é a história da família. Porque muitas vezes a gente nem sabe, né, da história da nossa família, dos nossos ancestrais. E isso muitas vezes é muito importante. Importante, inclusive, para a nossa vida, né? Para entender quem a gente é.
O público-alvo, digamos assim, jovens,
sim,
crianças.
De 6 a 12 anos, vamos dizer que é o principal, tá. Mas está aberto a qualquer idade. Não tem problema, pode chegar, né? Pode entrar em contato comigo lá, que a gente é aberto, tá?
Falando em contato, quais seriam os contatos?
Então, a rede social é as histórias de Dona Samambaia, né? Do Instagram. E o contato de WhatsApp é o 489-9820-3432. 99820-3432. Entre em contato comigo, que aí eu passo todas as orientações e a localização para vocês poderem participar.
Amanhã e sábado a contação, ela vai acontecer num outro momento? Ou é amanhã?
Então, essas são as três últimas apresentações. Pode acontecer de ser cancelada pela previsão
pelo tempo,
de tempo, né? E aí a gente vai adiar e vai estar informando isso nas redes sociais, então é importante estar ali ligado. E o que vai ter ainda vai ter a contrapartida desse projeto, que eu vou em algumas escolas estar distribuindo esses
entendi.
Livros. Tá? Então, inclusive, quero ver se eu consigo uma escola aqui em Uruçanga para trazer.
Legal.
Os livros.
Uhum. É. Muito bem. Vamos repetir o contato, por gentileza?
Claro. Uhum. É, o WhatsApp é o 489-9820-3432. Uhum. E o arroba do Instagram é as histórias de Dona Samambaia.
Muito bom. E eu tive o prazer de conversar às 9h58 da manhã com a Adiana Garlini.
Isso.
Adiana, muito obrigado pela gentileza, pela conversa. Parabéns pelo trabalho. E vamos conversar mais vezes também, porque é muito bonito. É fundamental, né, o trabalho. É através da natureza que essa questão do respeito, que acaba colocando, inclusive, dentro do dia a dia do povo, digamos assim, da nossa base, né, que é o que a gente espera que vai funcionar lá na frente. Muito obrigado pela presença.
Eu que agradeço, Joel.
Muito
bom.